Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2010. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Eduardo Alcalay, CEO. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência sobre nossos resultados do quarto trimestre de 2010 e também em relação ao resultado do exercício social de 2010. Gostaria de começar aqui anunciando a vocês, como vocês já conhecem, Rogério Melzi, aqui do meu lado, assumiu o posto de diretor financeiro essa semana. O Melzi já era membro da diretoria da Estácio. Até o início dessa semana, ele era responsável pelas nossas operações, era diretor de operações, e com isso ele traz uma ampla experiência no nosso negócio e vem fortalecer e agregar ainda mais o nosso trabalho realizado pela diretoria financeira e de RI da Estácio. Alguns de vocês já conhecem o Rogério Melzi, de eventos e reuniões, do qual ele participou como COO, e eu tenho absoluta confiança de que ele vem muito bem preparado e vai estar próximo de vocês, melhorando ainda mais o nosso relacionamento com o mercado. O Rogério Melzi começou na Estácio na área de planejamento financeiro, então tem um ótimo trânsito, uma familiaridade muito forte com finanças e com as finanças da companhia, da Estácio. Nos últimos 2 anos, assumiu e conduziu a diretoria de operações, então durante esse período ele adquiriu uma experiência profunda e ampla sobre todos os detalhes, a dinâmica, os drivers cruciais de desempenho operacional dessa companhia. Antes disso, como vocês podem ver pelo currículo dele, assumiu posições parecidas também em planejamento operacional, desempenho e planejamento financeiro e fusões e aquisições em companhias como Ambev e Suzano Participações. Então, é daí que eu tomei essa decisão, trouxe o Melzi para a diretoria financeira, que certamente vai enriquecer muito o nosso desempenho, o nosso controle, a visão da área financeira com profundidade em relação a todo o nosso desempenho operacional e resultados financeiros. Então, tenho muito prazer de tê-lo ao meu lado e hoje ele vai poder interagir um pouco aqui com vocês. Bom, eu vou abrir a apresentação comentando os principais destaques do ano. Em seguida, vou passar a palavra para o Melzi, que vai comentar em detalhes o nosso resultado. Depois disso, a gente vai, usualmente, aí para o fechamento e a sessão de perguntas e respostas. Começando aqui pelo slide número 2, que vocês têm a apresentação disponível no nosso website. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma prestação de contas muito transparente aos nossos acionistas, como a gente sempre tem feito e tem se comunicado com o mercado. Nós comemoramos aí conquistas no ano de 2010, como lançamento bem sucedido do nosso novo modelo de ensino, buscando, né, a produção e entrega de ensino de qualidade diferenciada e assegurada em escala nacional a um custo mais eficiente. Isso é absolutamente em linha para a nossa estratégia de fortalecer o nosso diferencial como provedores de ensino de qualidade a preços acessíveis para o carente e crescente segmento de jovens trabalhadores no Brasil, que obviamente é o nosso foco. Hoje já temos mais de 70 mil alunos inseridos no novo modelo e já começamos a perceber e nos beneficiar pelos ganhos de eficiência, principalmente no custo docente, que esse novo modelo traz. Também, como vocês podem ver, pudemos sustentar a nossa política de melhoria dos preços médios das nossas mensalidades, e isso tudo, quer dizer, nos ajuda a compensar os custos incorridos com material didático fornecido aos alunos, que é parte importante desse novo modelo de ensino. Consolidamos uma conquista importante aí em 2010, consolidamos a nossa presença entre os líderes do segmento de IAD no Brasil, tendo atingido mais de 26 mil alunos ao final do ano, em apenas 18 meses de operação desse nosso novo negócio. Isso é uma conquista muito grande que nos deixa muito entusiasmados aí pelo futuro. E aí, com toda a transparência, e como vocês já sabem, não é novidade, nós temos comentado isso aí nos nossos últimos encontros, nós falhamos num ponto importante em 2010, o que afetou o desempenho e o crescimento ao longo do ano, que foi a nossa captação do primeiro semestre do ano. Nós andamos abaixo das nossas metas e isso nos prejudicou no nosso crescimento e, por consequência, o nosso desempenho ao longo do ano. Os 48,9, quase 49 mil alunos presenciais captados no primeiro semestre, que foi cerca de 9% abaixo de 2009, isso aliado com a queda da base renovável em função também de uma decisão nossa de eliminação de alunos inadimplentes e alunos com altos descontos, isso tudo prejudicou a nossa base média de alunos presenciais ao longo do ano, o que prejudicou o crescimento e, por consequência, o nosso desempenho. É importante mencionar também, como já dito nos nossos últimos encontros, já reagimos fortemente já no segundo semestre do ano, com a reestruturação e o melhor afinamento da nossa estratégia comercial, estratégia de vendas e também da nossa estratégia de comunicação, mídia e marketing. Sinal disso foi o crescimento de mais de 20% da nossa captação no segundo semestre do ano de 2010 em relação ao ano de 2009. Entretanto, essa reação no meio do ano não foi suficiente para compensar a perda do começo do ano. Temos razões muito fortes para estar confiantes nos frutos futuros aí da nossa gestão. Esse crescimento da captação, já que reagiu no segundo semestre de 2010, ele se estende, ele continua neste primeiro semestre de 2011, o que é um ótimo prognóstico e muito fruto aí dos nossos esforços e do acerto da nossa estratégia. E também em 2010 nós mantivemos ganhos de eficiência, mantivemos o controle do nosso capital de giro e saúde financeira, que é tão importante aí para o médio, curto, médio e longo prazo aí do crescimento dos nossos negócios. No slide número 3, a gente passa aí pelos principais destaques do ano. Nossa receita líquida, aí, por conta desses elementos que eu brevemente já mencionei, ficou estável praticamente em 1 bilhão de reais, porque o crescimento muito forte do EAD e o aumento do ticket médio do presencial, como eu já expliquei, compensaram a queda de 6,3% da nossa base média de alunos presenciais, como eu já comentei. Nesse sentido, nesse cenário, quer dizer, ganhos importantes de produtividade que nós conquistamos em custo de pessoal, docente, apoio administrativo, assim também como ganhos importantes nas despesas gerais administrativas, eles tiveram uma contribuição limitada no nosso desempenho do EBITDA, que totalizou 127,4 milhões de reais no ano e representou uma margem de 12,5%, entregando lá aquele nosso guidance ao mercado aí de 70 basis points. Acho que é importante destacar que, olhando o desempenho ano contra ano e até desempenho nominal dos nossos principais custos e despesas, a gente consegue ver um ganho de produtividade, um ganho nominal em principais itens, o que certamente mostra aí o trabalho bem feito nosso, e com o crescimento passando a ser reconquistado, já indica aí uma habilidade nossa de crescer e crescer com rentabilidade aí nos próximos anos. Nosso lucro líquido cresceu 27% para R$ 80 milhões em 2010. Vocês podem perceber nos nossos números. Um elemento que teve forte contribuição nisso foi aí uma reversão de imposto pela melhor gestão fiscal e também em consequência da implantação dos critérios contábeis do IFRS, que trazem maior realismo e seguindo esses parâmetros, por questões que a gente pode discutir um pouco mais adiante aí no call, houve a devida contabilização dessa crédito fiscal que impactou positivamente o nosso lucro líquido. Por isso, pelo esse aumento do lucro líquido e a nossa confortável situação financeira e a nossa crença absoluta em manter uma disciplina financeira na gestão do nosso caixa, nós decidimos propor à próxima Assembleia um pagamento de R$ 38 milhões em dividendos, que significa os 50% de payout ratio do nosso lucro líquido. Bom, com isso eu passo a palavra aqui para o Melos, que vai comentar um pouco mais em detalhes os elementos mais importantes aí do nosso resultado. Vou estar aqui ao lado dele, obviamente, auxiliando aí em questões e detalhes e esclarecimentos, dado que ele conhece muito, obviamente, a nossa companhia e os números, mas alguns detalhes aí eu vou estar ajudando ele, por ele ter chegado aí na área essa semana. Então, Melos, a palavra é sua aqui agora.
Obrigado, Alcalay. Bom dia a todos. Queria começar dizendo que eu estou assumindo essa gestão da área financeira com muito entusiasmo, muita vontade, diante aí do desafio. E como o Alcalay mencionou, eu quero trabalhar bastante para melhorar ainda mais esse relacionamento com todos vocês aí, que já é bastante bom. Então, logo eu consiga passar aí o bastão da área de operações, que deve ser nos próximos dias. Eu pretendo organizar uma série de conversas com alguns de vocês para começar a tomar um pouco mais de conhecimento e estreitar essa nossa relação. Bom, vamos então passar aqui para os nossos números, começando pelo slide número 4, que fala um pouquinho da nossa performance operacional. Destacando aí já a nossa base de alunos, né? Nós encerramos 2010 com mais de 210 mil alunos no ensino superior, o que representa aí 2,1% acima da base de alunos de 2009. É bem importante aqui destacar o crescimento da base de alunos do EAD, né, do nosso ensino à distância, que já atingiu aí mais de 26 mil alunos em apenas 18 meses de operações, o que nos deixa aí como um dos líderes do segmento, e é fruto de muito trabalho e bastante eficiência do nosso pessoal, que fez esse lançamento muito bem sucedido aqui na Estácio. Bom, apesar do crescimento da captação no segundo semestre, que o Alcalá já mencionou, foi 27% maior do que o mesmo período de 2009, acabou acontecendo uma redução de 6,3% na base de alunos dos cursos presenciais. Isso ocorreu, claro, porque houve um menor saldo inicial de alunos no começo de 2010, portanto, eram menos alunos para se renovar. Depois, uma captação abaixo do esperado no primeiro semestre, que o Alcalá também já mencionou, o que gerou, evidentemente, uma base de alunos renovável para o segundo semestre também menor, e por cima disso ainda um aumento de 21% no número de formandos em relação ao ano anterior. Bom, indo para o slide número 5, falando um pouco agora sobre a receita operacional, é óbvio que essa receita foi afetada por essa redução de 6,3% na base de alunos presencial e, portanto, ficou praticamente estável em relação ao ano anterior, ainda que beneficiada pelo aumento de pouco mais de R$ 11 milhões na receita do ensino à distância e no ganho do ticket médio presencial. É interessante notar uma redução de 13% no ticket médio do EAD, do ensino à distância. Isso ocorreu em grande parte em função do lançamento de novos cursos, e esses cursos vieram com um ticket médio menor, sobretudo porque eram lançamentos de produtos. É bastante importante também lembrar que a receita do EAD, a receita líquida do nosso ensino à distância, aumentou 356% em 2010. Acho que um outro ponto bem interessante aí no slide também é essa redução dos descontos, está bem indicado aí essa redução dos descontos para uma mesma receita na casa de 1,450 bilhão, uma receita bruta, há uma redução de 12 milhões aproximadamente, de 450 para 438 milhões de reais, na linha aí, na rubrica, nas rubricas de bolsas e descontos, o que merece uma atenção muito grande, porque isso não vem ao acaso, sobretudo numa época em que a gente está restringindo o crédito e dificultando a vida dos alunos que outrora tinham muita facilidade para fazer renovação conosco. Então, isso é uma grande conquista nossa e é uma expectativa geral aqui que a gente possa manter e melhorar essa performance à medida que nosso produto é mais bem reconhecido no mercado. Já no slide número 6, agora, falando sobre os custos, quero destacar o nosso custo caixa recorrente, que permaneceu aí praticamente estável com relação ao ano de 2009, isso quando é comparado ou relacionado com a receita líquida. E isso ocorreu em grande parte devido aos ganhos com o nosso custo de pessoal, apesar do escalonamento do INSS, que continua nos afetando aí a uma média de quase 15 milhões por ano entre despesas administrativas e o COGS, aí o custo dos produtos dos serviços prestados, não é? Essa redução, obviamente, ajudou a compensar o aumento de mais de 15 milhões que resultou aí da linha do material didático, que é uma das grandes novidades, se não a grande novidade que a Estácio colocou no mercado já no ano de 2010. Já olhando o trimestre, o aumento de 4,3 pontos percentuais ocorreu principalmente em função do aumento de 6,5 milhões referentes ao material didático, lembrando que a despesa com material didático vai crescendo à medida em que o currículo novo da Estácio vai ficando mais representativo no portfólio, e também de 4,4 milhões aí associados ao escalonamento do INSS no último trimestre. Já no slide 7, falando um pouco agora sobre nossas despesas comerciais, gerais e administrativas, é possível notar que em 2010 a relação dessas despesas todas, né, das comerciais, gerais e administrativas, com relação à receita líquida, trouxe também um ganho de 0,7 pontos percentuais em comparação com 2010. E com 2009, perdão. Isso principalmente em razão de uma melhor gestão das despesas gerais que ocorreu nas unidades e também da entrada cada vez mais plena do nosso centro corporativo e da central de serviços compartilhados, que mais do que compensou o aumento nas despesas de marketing no ano e que também denota uma estratégia um tanto quanto interessante de parar de gastar o dinheiro considerado aqui ruim para colocar dinheiro no mercado e assim promover mais vendas que, dando tudo certo, vai trazer resultado para a gente já a partir de 2011. Já no trimestre, a relação dessas despesas comerciais, gerais e administrativas com a receita trouxe um ganho expressivo aí da ordem de 4,6 pontos percentuais, em razão, em grande parte, aí da redução de 4,8 milhões nas despesas de provisão para devedores duvidosos, isso graças a maiores recuperações de mensalidades e cada vez mais controle da inadimplência e agora de um modo muito proativo. A Estácio está atuando na inadimplência, não mais esperando os 180 dias para ir atrás dos alunos que são devedores, e também de 11 milhões de ganhos na linha de outras despesas, graças a uma série de aumentos de produtividade, resultantes de operações da central de serviços e também pela nossa contínua busca de eficiência. O aumento de 2,7 pontos percentuais nas despesas com marketing no quarto trimestre de 2010 em relação a 2009, ocorreu devido à postergação do início das campanhas de captação para o primeiro semestre de 2010, estratégia essa que todos sabemos não resultou em grandes números na nossa base de alunos para 2010 e, portanto, não foi repetida agora na captação de 2011. Indo agora para o slide número 8, falando um pouco da nossa PDD, a gente, em linha com a nossa política de provisionamento de 100% das contas a receber que são vencidas há mais de 180 dias, mantendo essa linha, ainda assim, nossa PDD em 2010 apresentou uma taxa de 4,1% em relação à receita líquida, o que é 0,2 pontos abaixo da verificada no ano anterior. Chamo atenção para o número de dias do contas a receber, que ficou na casa dos 50 no quarto trimestre de 2010, o que é estável em relação aos dois últimos trimestres, e que demonstra também a continuidade da nossa política austera de controle de capital de giro, que o Alcalá menciona com bastante frequência, e também a saúde desses nossos recebíveis. Nós continuamos firmemente orientados pela boa gestão do nosso capital de giro e por essa saúde financeira. Nossos dias de recebimento estão aí nos 50 dias mencionados, o que é um aumento, traz um aumento com relação a 2009, porém vale destacar que esse aumento decorre de medidas que, na verdade, vêm para melhorar a qualidade do nosso capital de giro, como, por exemplo, uma série de recebíveis hoje com relação ao FIES, a entrada de cartões de crédito e a ampliação do uso dessa ferramenta, e também a eliminação de descontos por antecipação, que já não fazem mais sentido algum no cenário econômico aí atual do nosso país. A gente ainda tem aqui o mais baixo prazo de recebíveis no setor, e não praticamos nenhuma forma de desconto ou negociação de títulos. Indo agora para o slide 9, que resume um pouco dessa nossa conversa até agora, mostrando aí de maneira gráfica o aumento do EBITDA recorrente e também da margem EBITDA, que é o resultado direto do que foi comentado nos slides anteriores. Então, o EBITDA recorrente somou 27 milhões no trimestre e fechou o ano em 127,4 milhões, o que resultou em uma margem EBITDA anual de 12,5%, que é 0,7 pontos percentuais superior ao do ano anterior. E é legal lembrar que isso é apesar de não vir ganho algum na linha da receita, ou seja, todo esse ganho de eficiência vem sem diluição, vem de eficiência mesmo com redução nominal de custos e despesas. Isso apesar da entrada no material didático, que carregou bastante o nosso custo variável, apesar do escalonamento do INSS e de toda a pressão inflacionária que ocorre naturalmente nas nossas bases de custos. Com isso, o lucro líquido recorrente atingiu 101,7 milhões em 2010, o que é um aumento de 31,9% com relação a 2009. A gente sempre reforça que o nosso compromisso é com a rentabilidade e o nosso crescimento com foco em qualidade é sempre alinhado com essa estratégia, com esse nosso desejo de ampliar a rentabilidade. A gente sempre diz aqui para as nossas fileiras que um não convive sem o outro. E finalmente, passando aí para o slide 10, falando um pouco agora do nosso fluxo de caixa, uma visão gráfica do nosso fluxo de caixa, e aí se consideramos considerarmos o nosso fluxo de caixa operacional recorrente, que seria o nosso EBITDA menos a variação do capital de giro e o CAPEX, nós aqui na Estácio mais uma vez tivemos condição de financiar a nossa movimentação de capital de giro mais o CAPEX integralmente com a nossa geração operacional de caixa, sem necessidade de recorrer a nenhuma estratégia de funding para esse fim. Isso ainda com o incremento do CAPEX, né, na ordem de 70 milhões de reais no ano, isso graças aí a projetos de expansão orgânica, novas unidades que já entram em operação algumas no primeiro semestre desse ano, e expansão das unidades existentes, e vários projetos de melhoria de infraestrutura e equipamentos que tem a ver com a nossa estratégia de ganho de qualidade, percepção, imagem, que vai no futuro refletir em rentabilidade. Com isso eu passo de volta agora a palavra ao Alcalay para falar um pouco sobre as perspectivas para 2011.
Muito bem, bom, terminando aqui, antes de a gente abrir para perguntas e respostas, eu queria reforçar aqui o nosso otimismo em relação ao ano de 2011, porque vejo que basicamente os acertos aí conquistados pela nossa estratégia e estrutura de gestão ao longo de 2010 vão nos trazer ótimos resultados. O nosso trabalho de planejamento e controle das nossas operações, principalmente na gestão do nosso maior custo, que é o custo docente, vem mostrando já resultados. Esperamos e continuamos acreditando na implementação completa do novo modelo acadêmico e todas as melhorias das ferramentas de gestão que vimos já implementando. Isso tudo vai nos ajudar a conquistar crescimento com margem que queremos aí para os próximos 4 anos. Continuamos trabalhando para crescer em qualidade, como o Melzi sempre diz, falamos, praticamos, orientamos e recompensamos internamente aqueles que efetivamente entregam ao crescimento de qualidade em todas as dimensões do nosso serviço. Uma evidência muito forte disso é que entre as principais metas das principais lideranças gerenciais da companhia está a melhoria contínua no nosso desempenho nos indicadores dos SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, as avaliações dos nossos cursos, avaliações das nossas instituições e dos nossos alunos, dos exames do ENADES. Isso é foco central dos nossos gestores, dos nossos acadêmicos e da nossa companhia como um todo, porque isso efetivamente é o sinal e é o elemento de crescimento sustentável no longo prazo. Além do aumento na captação, vamos crescer também com o número de unidades. Nós, a Estácio, vocês sabem, ao longo dos últimos 5 anos ficou um pouco parada nessa dimensão, e hoje já nós retomamos o crescimento da expansão da nossa rede de unidades Brasil afora. Como todos sabem, já fizemos 2 aquisições recentes, a faculdade atual no norte do país, em Boa Vista, e a faculdade de Natal, no nordeste do país. E, além disso, vamos abrir 4 novas unidades orgânicas ao longo de 2011. Continuamos também trabalhando ativamente em possíveis aquisições que somarão a nossa plataforma altamente escalável atualmente. Assim, vamos avançar de maneira sólida para um crescimento mais acelerado e com ganhos de rentabilidade. Enfim, esses eram os nossos comentários, e aí agora a gente pode passar para as perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Natália Lacasa, do Credit Suisse. Por favor, senhora Natália, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Algumas perguntas. A primeira, em relação ao aluguel, a gente viu aí, quando você olha trimestre a trimestre, um aumento na despesa com aluguéis para 30 milhões. Eu queria entender se tem alguma razão específica, sazonal, enfim, se tem alguma razão. Depois, com relação à margem bruta no geral, como que a gente deve pensar na margem bruta daqui para frente, considerando que cada vez mais alunos do novo modelo vão entrar e você vai ter embutido no preço a questão do material didático? Então, como a gente deve pensar em margem bruta? O preço vai totalmente compensar? O aumento de preço compensa ou não? Porque nesse caso, nesse semestre, a gente viu um pouquinho a margem bruta pressionada por conta disso. E uma pergunta para o Melzi, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há um tempo atrás, quando ele estava tocando bem de perto a questão do Shared Cost Center, né, do centro compartilhado e do orçamento base zero. Queria ouvir dele como que está indo, se ele acredita que esses 2 projetos que ele estava tocando estão 100% rodando, 100% já, se tem algum ajuste para fazer. A gente viu um belo ganho aí no SG&A, queria saber, no quarto tri, isso tem a ver com alguma evolução desses 2 projetos ou não? E, por último, se vocês me permitem, vocês comentam sobre o target de aquisições de mais ou menos 120 mil alunos nos próximos anos, mas existe algum target que vocês têm na cabeça para 2011 especificamente? São essas perguntas.
Ok. Natália, obrigado aí pelas suas perguntas. Comentando primeiro sobre a margem bruta, sobre a evolução da margem bruta, dado que com o rollout do modelo de ensino, mais e mais alunos no novo modelo, consumindo material didático, como é que fica isso em termos de margem, né? A gente vai ver acontecer mais do que já está começando a acontecer, ou seja, o custo do material didático, ele é mais do que compensado pelas eficiências no custo docente, que vem de 2 avenidas. Uma avenida de gestão no planejamento e execução do custo docente, independentemente dos novos currículos, ou seja, um planejamento operacional mais controlado, disciplinado, com mais inteligência para a gente dar mais eficiência no nosso custo docente. E também a avenida das alavancas de reengenharia dos cursos, que por serem integrados nacionalmente, a gente tem uma maior quantidade de disciplinas compartilhadas, uma maior quantidade e conteúdo de conteúdo online e à distância nos currículos presenciais, e isso também aumenta a margem bruta de receita contra a custo docente direto. Além disso, ganhos na nossa infraestrutura, no nosso custo de apoio e todos os nossos custos relacionados às nossas operações, com a melhor gestão da nossa infraestrutura, e também a evolução que a gente continua perseguindo do ticket médio, que também deve continuar a aumentar. Então, isso tudo, ela mais do que compensa o acréscimo no custo que nós vamos ter com a migração de todos os alunos para o novo modelo de ensino. Isso é absolutamente a premissa e a gente está confiante de que isso vai efetivamente acontecer. E é isso, quer dizer, eu queria deixar muito claro que a nossa vida podia ser muito mais fácil no curto e médio prazo se a gente não tivesse e se a gente decidisse não incorrer nesse novo modelo de ensino pensando em qualidade, né? A gente não teria o custo do material didático, mas aqui a gente olha o curto, o médio e o longo prazo. A gente está numa agenda de crescimento com qualidade sustentável e nos diferenciar absolutamente do mercado como um todo, como um provedor de qualidade em ensino superior para jovens trabalhadores. Então a gente tem a determinação, a coragem e a capacidade de crescer em margem, mesmo tendo que incorrer com um custo novo nosso, que é o custo do material didático. Com relação ao aluguel, aí que teve um salto aí importante aí nesse último trimestre, quer dizer, tem uma série de razões aí, quer dizer, algumas razões de ordem de rescisões de alguns contratos, e que, porque a gente fez algumas mudanças de unidades, etc., isso impactou um pouco mais. Teve alguns elementos pontuais aí de reposição inflacionária de parte dos nossos contratos. Efetivamente, essa rubrica nos machucou aí nesse último trimestre e a gente continua trabalhando aí efetivamente para manter essa rubrica sob controle. Como eu digo, parte da nossa estratégia de aumento de margem, vocês já têm tido conhecimento um pouco disso, a gente tem comentado, a gente continua buscando otimização da nossa planta. Nós recém inauguramos uma nova unidade aqui no Rio de Janeiro que representa a fusão de duas outras unidades num outro site, muito melhor em termos de qualidade para o aluno, melhor em termos de localização e em termos até de custos de operação, né? Então, só que essas decisões às vezes trazem alguns impactos negativos no curto prazo que vão ser absolutamente compensados no médio prazo. Com relação a targets aí de M&A, fica difícil comentar um guidance específico por curto prazo, o Natália. A gente sim tem esse target de 120 mil alunos aí nesse prazo de 4 anos, achamos que isso é pé no chão, realista e absolutamente factível e encaixa muito bem com os nossos planos, tá? Acho que se você preferir manter a visão do longo prazo, o que eu queria te dizer é que a minha visão é muito positiva com relação a esse plano. Cada vez mais o nosso pipeline de aquisições vem crescendo, vem se enriquecendo, não só em termos de tamanho, como em termos de qualidade. Temos aí duas ainda pequenas aquisições que foram recém-anunciadas, mas muito importantes em termos de complementação à nossa plataforma. E temos aí no nosso pipeline um leque de opções bastante interessantes, tanto em termos de melhorar nossa posição atual em praças já onde a gente está presente, quanto em termos de inaugurar nossa entrada em praças novas para nós, com bastante peso e significância. Então, eu mantenho esse guidance de 120 para os 4 anos, eu acho que é um pouco extrapolar em cima disso em relação ao que seria possível ano a ano aí, tá? Mas te digo que a gente está e continua cada vez mais positivo nessa questão.
Esses 3,4 milhões de não recorrente dentro do custo foram relacionados a essas rescisões de alguns contratos de aluguel?
Não, algumas coisas de rescisões de contratos de aluguel, eles ficaram ainda assim na conta de aluguel, porque é o que explica um pouco esse aumento dessa rubrica, tá?
Tá bom.
Os não recorrentes são outras coisas, despesas não recorrentes com projetos específicos, com desligamentos de pessoal que efetivamente são eliminação de vagas e reestruturação de programação operacional de curso docente. Parte dessas rescisões de aluguel estão afetando a linha de aluguéis propriamente dita. Aí eu passo para o Melzi para ele comentar qualquer coisa adicional e também comentar sobre a tua outra questão do modelo de gestão, da CSC e assim por diante.
Oi, Natália, obrigado aí pela pergunta. Só para complementar a questão do aluguel, o problema é que mais ou menos metade do nosso aluguel ele é fixo, quer dizer, ele não varia com a receita, mas ele é corrigido em tese pelo IGPM. O IGPM ano passado, já no final do ano, começou a dar sinais aí de aumento. E por mais que nós tenhamos tentado nas nossas negociações reter, segurar 50% do aumento, postergar, fato é que nem sempre é possível. E isso num cenário onde a receita foi flat, óbvio que causa um aumento do percentual com relação à receita. A outra metade, que é a metade que varia com a receita, você deveria pensar, bom, essa aí pelo menos não foi afetada. Ela, pior que ela foi, porque é a receita caixa, né? A gente paga esses aluguéis aí para os nossos pros proprietários aí dos imóveis em função do caixa. E a gente tem visto que a nossa PDD tem caído bastante, isso em grande parte porque nós temos recuperado muitos débitos aí anteriores. E quando esses débitos são recuperados, a gente paga a receita. Então, por mais que a receita na competência não varie, o fato de trazer mais receita à caixa faz com que a gente pague mais aluguel. Isso no médio prazo morre realmente, tem muita coisa boa vindo aí de mudança, relocação, renegociação, para mudar o nosso patamar de aluguel. O orçamento Basel, legal que você lembrou aí, e a CSC, elas sempre terão coisas para fazer, porque na verdade, particularmente aí o orçamento base zero, ele não é uma técnica financeira, ele é um estado de espírito, ele vem para ficar, tem que entrar no sangue e tem que perpetuar. Aliás, a gente sempre, que mexe com isso há bastante tempo, sempre disse que fazer um orçamento base zero, em tese, do ponto de vista de ferramenta, é fácil. O difícil é fazer ele 5, 6 anos seguidos com a mesma disciplina, e a gente tem essa disciplina. Então, não olha só o quarto trimestre, olha o ano de 2010, e dá para ver que grande parte dessa eficiência toda que o Alcalá mencionou nas despesas gerais administrativas vem dessas duas ferramentas. Então, a gente já está colhendo muitos dos resultados que foram plantados há 2 anos e meio. Os dois aqui foram dois dos meus filhotes quando eu cheguei aqui. O Alcalá comprou a ideia e a gente implementou. Curiosamente, agora, como diretor financeiro e diretor da CSC, eu estou de volta aqui com essa paternidade. Sempre tem o que fazer. Nunca acaba. O orçamento base zero, o matricial, como queira, ele gera, ele está atrelado diretamente aos bônus aqui dos nossos chamados donos de pacote, e, portanto, essas pessoas têm sempre o estímulo de pensar fora da caixa, trazer novidades, inovar, realmente buscar uma redução, se possível, até nominal das despesas. E a central de serviços, ela tem um ganho de eficiência esperado da ordem de 5% ao ano nos custos dela própria, mas mais que isso, ela ainda permite uma série de centralizações e de integrações que, com o campo, né, que nós não fizemos ainda por uma questão de responsabilidade. Não adianta a gente trazer para cá atividades que hoje estão na ponta se isso vai gerar uma queda lá no nível de serviço, no atendimento e, portanto, uma insatisfação muito grande. Então, tem muito para fazer ainda, particularmente agora com essa onda, né, que nós pretendemos entrar de aquisição. A gente vai ver muita diluição aí de despesa geral administrativa por conta dessa central de serviço. Tem muita alegria para nos dar ainda.
Tá certo, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Giardino, do Santander.
Olá, bom dia a todos. Na verdade, duas perguntas. A primeira delas é em relação ao processo de vestibular, o que vocês estão esperando para esse primeiro trimestre e como é que o FIES se encaixa nesse contexto de admissão. E a segunda pergunta é em relação aos novos campi que vocês estão programando para 2011, aonde eles estão localizados, e eu queria um comentário especial para o campus de São Paulo que vocês estão pretendendo inaugurar. É isso, obrigado.
Ok, Bruno, bom dia, obrigado pelas perguntas. Vestibular, a tão esperada pergunta, certo? Olha, nós estamos bastante animados, estamos bastante entusiasmados vendo firmeza e bons resultados da nossa gestão, da nossa estratégia comercial de vendas e de marketing nesse front, tá? Infelizmente, por mais que eu queira e... Acredita em mim, eu quero, tá? Mas infelizmente você sabe que eu tenho que me prender aí à disciplina de comentar, de limitar os comentários em relação a perspectivas e resultados futuros. Eu não tenho e não posso, por mais que eu queira, eu quero te comentar aí mais em detalhes, mas a gente está bastante animado, bastante entusiasmado com os resultados que estão vindo já. A gente tem ainda mais algumas semanas para finalizar esse processo. Tá, então ainda não acabou, e que bom, porque a gente tem ainda muito mais coisa para fazer e estamos muito confiantes. Infelizmente, eu não posso comentar maiores detalhes. Com relação ao FIES, como eu já venho comentando, primeiro o FIES, e aí tem que separar o que é notícia e o que é realidade e a operação do sistema. O novo FIES, que é muito bom, que todo mundo fala, as aberturas para as inscrições do FIES, do novo FIES, elas foram... pelo sistema do MEC, elas foram um pouco postergadas, o que sempre atrapalha, mas ainda assim uma coisa que vem me preocupando, que eu já vinha dizendo para vocês, a questão do FIES a partir de 2011 exigir o exame do Enem por todos os seus inscritos. Isso é uma realidade que dificulta demais o crescimento do FIES. Nós temos falado com Brasília em relação a isso, E então o FIES, que eu já esperava, para mim não é decepção, porque eu já esperava, o FIES não está sendo uma grande alavanca. Agora, a coisa boa disso é que é o seguinte, mesmo sem essa alavanca funcionando, nós estamos muito robustos, muito fortes, vocês vão ver os resultados e não vão se decepcionar. Então, o meu take aí nessa questão do FIES é essa. Questão dos novos quatro campi, eu infelizmente aí não vou conseguir te comentar a localização deles, porque você sabe que o mercado é competitivo e aí tem uma questão até um pouco estratégica. Quer dizer, se eu falar onde eu vou botar um campus meu, eventualmente alguns concorrentes meus que operam por ali já podem começar a ter uma primeira dica disso aí. Obviamente, uma hora é inevitável. Quando eu começar a fazer reforma, etc. e tal, e botar a placa lá da Estácio, vai ficar, público para todo mundo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, são uma combinação de praças de tamanho médio, onde nós não estamos e temos a habilidade de entrar, porque você sabe que para fazer um campus novo você precisa ter a licença naquela geografia. Então é onde a gente já tem a licença para operar, seja em nível estadual no Rio de Janeiro, onde temos autonomia universitária no nível do estado, seja na Grande São Paulo, onde temos autonomia do grande centro universitário, seja em cidades menores, onde nós temos a faculdade e com uma autonomia de fazer uma expansão ou uma mudança de endereço de cursos onde nós já operamos. Tudo absolutamente focado em demanda de mercado, encaixe com o nosso portfólio naquela geografia e, obviamente, acho que isso que é o interessante dizer, nessas quatro unidades muito bem posicionadas em termos de acordos de aluguel com os proprietários, algumas coisas muito, muito atrativas em termos de aluguéis subvencionados por acordos específicos e assim por diante. Um que eu posso efetivamente mencionar, até porque já está aberto, operando, funcionando e está com a placa lá para todo mundo que queira ver, porque é um grande landmark nosso, é o da Chácara Flora em São Paulo, e que é um shopping, era num shopping antigamente lá, é um campus conceito nosso, é focado em nichos de mercado, gastronomia e hotelaria, que obviamente é parte pouco representativa do nosso universo de base de alunos, mas ele é muito importante por duas razões básicas. Primeiro, nos dá uma margem do tamanho de um bonde, quer dizer, uma margem altíssima, ainda assim numa base de alunos pequena, mas é altamente rentável. E dois, numa praça como São Paulo, onde a gente quer reforçar a nossa marca, a nossa presença, a nossa imagem, ele é muito forte junto ao público em geral e aos formadores de opinião. Né? Ele está operando, já está com turmas com altíssimo ticket, já está com uma visibilidade bastante grande, então ele está indo muito bem.
Tá legal. E só um follow-up rápido, CapEx orgânico para 2011, você tem uma ideia para passar para a gente?
Olha, CapEx orgânico, a gente vai aumentar um pouco ainda mais dos níveis de 2010, que foram 60 milhões, a gente vai bater mais ou menos uns 90 milhões. Por quê? Porque a gente continua investindo em novas unidades, essas quatro novas unidades aí que a gente está comentando. A gente tem um projeto de nova arquitetura de TI, em que a gente está redesenhando, contratamos uma empresa externa para redesenhar toda uma nova infraestrutura e ferramental de TI que pega todo o nosso relacionamento com o aluno, desde o momento da inscrição em vestibular, passando por matrícula, enturmação, emissão de boleto, alocação de horas de professor, consulta de material didático, controle de biblioteca, ambiente virtual de sala de aula, aula teletransmitidas, tudo isso é um mega projeto e isso vai consumir uma grana também. Então, e isso faz com que essa melhoria de ferramental de TI e o contínuo investimento em novas unidades e novos cursos faz com que o nosso CapEx vá aí para em torno de 90 milhões.
Tá legal, muito obrigado.
Alô?
Sim.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Lonaco, do XP Investimentos.
Bom dia a todos, bom dia Calai, bom dia Melzi. Minha pergunta é com relação à estratégia de ensino EAD. A gente viu uma redução no ticket médio dessa linha, mas por outro lado tem um crescimento muito grande com relação ao ano passado. Queria que você comentasse um pouco a estratégia de crescimento daqui para frente, tanto de número de alunos quanto de ticket médio e o diferencial que você tem com relação aos concorrentes. Obrigado.
Oi, Gustavo Melzi, obrigado pela pergunta. O ticket médio um pouco mais baixo em 2010 é fruto de uma estratégia. Nós saímos aí com 5 cursos apenas no primeiro ano, quando veio no segundo semestre de 2009, e agora fechamos o ano com 13 cursos, e à medida que esses cursos vão sendo inseridos, às vezes é necessário posicioná-los um pouco mais baixo para atrair, para testar um pouco a demanda. Isso aconteceu na medida em que a gente está construindo nossa base. Então, para 2011, já deve vir alguma melhora no nosso ticket médio do ensino à distância. Primeiro porque houve sim, ou está havendo na realidade, um reposicionamento de preço. Segundo porque nós também estamos sendo muito mais cuidadosos, como eu comentei lá atrás, com a questão dos descontos e das bolsas. É normal que num produto novo, num segmento novo, você ofereça mais descontos e bolsas. E é normal também, o ensino à distância, a gente sempre comenta o dropout, né, a evasão de primeiro, segundo e terceiro semestre, que é onde o estágio que esse curso está hoje, esses cursos estão hoje, que é normal que você tenha que oferecer um pouco mais de bolsa para estimular o aluno a não desistir. À medida que essa base vai ficando mais madura, isso também vai ter uma redução natural. Então, tendência normal, vida real para frente, é o ticket médio de EAD retomar níveis de crescimento em linha aí com o que você vê no presencial também, se possível até um pouco acima. Nosso produto é visto pelo mercado, do ponto de vista de qualidade, como algo realmente diferenciado. A gente investe bastante nas tecnologias. O produto também oferece material didático. Ele também está passando por um processo de convergência com o ensino presencial, de modo que os currículos vão ficar definitivamente integrados. E aí tudo que se faz de bom do lado presencial, nós vamos poder estender também do lado do ensino à distância. E, portanto, esses diferenciais são apontados aí pelos nossos alunos, tendem ainda a ampliar. E o crescimento, ele se dá com ampliação de produtos, nós temos mais cursos vindo aí da base com relação ao portfólio atual. Vamos focar bem mais esse ano já na base da pós-graduação do EAD, que é algo que a gente deixou um pouco num segundo plano, porque efetivamente era muita coisa para tocar e agora está na hora de olhar um pouco mais a pós do EAD, que é não regulado, é muito legal de evoluir. A nossa equipe comercial, as nossas equipes comerciais, cada vez mais focadas no ensino à distância e aprendendo a vender, porque é uma tecnologia de venda diferente, né? Os clientes geralmente estão nas cidades vizinhas aos nossos polos, então é uma estratégia diferente. Nós também estamos experimentando já com duas unidades, né? São como se fossem pontos de venda, nós estamos chamando de espaço estácio, por enquanto testes, né? São só aqui no Rio de Janeiro, mas indo muito bem, e eles avançam, eles aumentam aí a capilaridade dos nossos polos, em hipótese alguma substituem os polos, mas chegam mais próximo aos alunos que poderiam ter interesse em estudar, principalmente com EAD. E aí tem uma estratégia mais macro, não é? Que é poder fazer um aumento de abrangência, mas aí já é um pouco mais médio prazo, né? Que é entrar, por exemplo, nos mercados como São Paulo e outras praças que a Estácio não atua ainda, e isso pode vir naturalmente através do reconhecimento de curso aqui da UNESA, da Universidade Estácio de Sá, que pode acontecer aí mais para o final do ano, ou até mesmo através de alguma aquisição que acelere essa nossa entrada em novos mercados. Então, a avenida de crescimento para a base de alunos no ensino à distância é definitivamente o que não falta.
Tá bom, muito obrigado. Bom dia a todos.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Alcalay para as considerações finais.
Bom, muito obrigado a todos aí pela participação nesse call. Eu estou muito feliz hoje, porque muitos de vocês sempre pediram para falar conosco, comigo, com o financeiro, e com outros diretores, diretores de operação especificamente. Acho que agora vocês vão se satisfazer bastante bem só com o diretor financeiro, como eu pude perceber aqui, tá? Então, estou muito feliz. Obrigado aí, Melos, pela participação. E, obviamente, queria ressaltar a nossa relação com investidores, a nossa área de relacionamento com investidores continua sempre à disposição, continua a mesma, sob a liderança aí da Flávia Oliveira. E aí, estamos à disposição de vocês para contatos e esclarecimentos adicionais a esse call, e vamos estar nos encontrando aí também ao longo do semestre, nos nossos encontros e os nossos eventos. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.